Você está ligado na ZYK 634, 1440 kHz. Rádio Comercial de Presidente Prudente. A emissora que está sempre na frente.
24 horas no ar. Comercial 10 watts, a maior potência, a maior audiência.
Comercial. Hoje é domingo, Presidente Prudente, 9 de dezembro de 2007.
De abril de 1972.
16 de abril de 2007.
35 anos do programa Os Ouvintes Querem Ouvi-lo.
São 3 décadas e meia de entrevistas.
São fragmentos da história de Presidente Prudente, de São Paulo e do Brasil.
Em 1972, nascia o programa Os Ouvintes Querem Ouvi-lo.
Em 1972, Presidente Prudente completava 55 anos e possuía 106 mil habitantes.
Hoje, o município tem 90 anos e mais de 200 mil habitantes.
Em 1972, o prefeito era Antônio Sandoval Neto, filho do coronel Antônio Barbosa Sandoval Filho.
Um prefeito nomeado pelo regime militar.
Hoje, o prefeito de Presidente Prudente é o bancário Carlos Roberto Biancardi.
Ele assumiu o cargo com afastamento de Agripino de Oliveira Lima Filho.
São prefeitos eleitos pelo voto popular.
Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João.
Em 1972, nascia o programa Os Ouvintes Querem Ouvi-lo.
No estado de São Paulo havia mais de 17 milhões de habitantes.
Hoje são mais de 40 milhões.
No começo dos anos 70, o governador era o empresário e dirigente esportivo Laudo Natel.
O cargo de governador era ocupado por nomeação da Assembleia Legislativa.
Foi neste ano que a capital viveu uma das maiores tragédias da sua história.
O incêndio do edifício Andraus, que durou 7 horas.
Foram 16 mortos e 345 feridos.
Hoje, o governador é o economista José Serra, eleito pelo voto popular.
Recentemente, a capital paulista foi marcada por mais uma tragédia.
Um acidente com um avião da TAM matou 199 pessoas.
Eram tripulantes, passageiros e funcionários da TAM Express.
Em 1972, nascia o programa Os Ouvintes Querem Ouvi-lo.
Em 1972, o Brasil tinha 100 milhões de habitantes.
Naquela época, os brasileiros viviam a euforia do tricampeonato mundial de futebol.
Uma conquista de 2 anos antes no México.
Foi a última Copa do Rei Pelé.
Naquela época, o então presidente Emílio Garrastazu Médici inaugurava a Transamazônica.
Naquele mesmo ano, ocorreram as primeiras transmissões de TV em cores no Brasil.
Hoje, o Brasil tem 180 milhões de habitantes.
O país vive as primeiras experiências da TV digital.
A presidência da República é ocupada pelo metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva, reeleito pelo voto popular.
A Rádio Comercial de Presidente Prudente é testemunha ocular da história.
O programa Os Ouvintes Querem Ouvi-lo contribui para o prestígio da emissora.
E está no ar há 35 anos, às 11 horas e 30 minutos de cada domingo.
O mais antigo programa do gênero na região de Presidente Prudente começa assim.
Muito bom dia, senhores ouvintes da Rádio Comercial de Presidente Prudente, das médias 1440 kHz Y-K634, 11 horas 33 minutos em Presidente Prudente, mais um programa Os Ouvintes Querem Ouvi-lo, 35 anos no ar, audiência absoluta no horário, em virtude das personalidades que aqui comparecem para responder as perguntas do nosso questionário.
Nestes mais de 35 anos, o programa é conduzido por um único produtor e apresentador.
O sociólogo e jornalista José Vinícius Barbosa da Silveira.
Barbosa nasceu em São Paulo, no dia 27 de maio de 1925.
Hoje está com 82 anos de idade.
Nasceu no Brás, cresceu no Bosque da Saúde e passou a infância e a juventude no bairro da Liberdade.
Filho do farmacêutico João Barbosa da Silveira e da professora primária Rosa Maria Braga da Silveira.
Barbosa lembra da sua formação escolar e dos seus primeiros empregos.
Eu estudei em São Paulo, muito orgulho, numa das melhores escolas do Brasil. Escola Estadual, Instituto de Educação Caetano de Campos, que depois foi Escola Estadual Caetano de Campos. Eu entrei lá no quarto ano primário e saí, foi 2 anos de primário, 5 de ginásio. Fiz os 2 colegiais no ginásio do Estado e o normal também na Caetano de Campos, porque quando criaram o colegial, não criaram na Caetano de Campos, então eu fui fazer no ginásio do Estado. Hoje é ginásio Colégio Roosevelt. Em São Paulo eu trabalhei na Rocha Azevedo Companhia Limitada, depois trabalhei nas indústrias de tênis e artefatos de borracha Iris, depois trabalhei na GAIG do Brasil, firma de inseticidas e de produtos farmacêuticos. Era ali na Liberdade, perto da minha casa, uma firma suíça. A GAIG foi a segunda. Eu saí da indústria de tênis para vir para Prudente. Aqui em Prudente já vim para a instalação da faculdade.
Barbosa da Silveira chegou a Presidente Prudente em 1959.
Veio para trabalhar como secretário da Tesouraria da FAF, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, hoje Unesp.
Barbosa da Silveira cursou 2 faculdades, Ciências Sociais e Estudos Sociais.
Estava decidido em voltar para São Paulo, quando a sua vida mudou de rumo.
No dia 30 de novembro de 1966, surgiu a proposta de trabalhar no jornal O Imparcial.
A convite do então gerente, Geraldo Soler, foi contratado como revisor.
Sua primeira experiência no rádio foi na difusora conhecida na época como a Voz do Sertão.
Foi no rádio que Barbosa da Silveira iniciou no jornalismo, fazendo jornal falado.
Mas foi por pouco tempo, pois decidiu dedicar-se exclusivamente ao jornal O Imparcial.
No dia 16 de abril de 1967, começava a escrever a coluna Sociedade em Tópicos.
Coincidentemente, exatos 5 anos depois, apresentava a primeira edição do programa Os Ouvintes Querem Ouvi-lo.
Eu vim para Presidente Prudente em 59 para ficar 4 anos, quando se formaram as 2 primeiras turmas da FAF, Faculdade de Filosofia, Pedagogia e Geografia, e eu vim embora. Mas fiquei mais 2 anos, fiquei até 66. Quando eu saí em 66, estava me preparando para voltar, tanto que não trouxe minha família, porque eu ia voltar daqui a 4 anos. E no dia 30 de setembro de 1966, eu passei no jornal para ver algumas coisas. O Geraldo Soler era o gerente, perguntou para mim: você não quer me ajudar a ser o revisor do jornal, que está saindo muito erro? Eu falei: mas eu vou embora para São Paulo. E ele respondeu: mas enquanto você não vai para São Paulo, você me ajuda. Eu falei: perfeitamente, quem estou ajudando até hoje? 40 anos de jornal. Eu tinha feito um programa de rádio na Comercial, anos atrás, nem conto, no período da tarde, antes de entrar no jornal. Aí eu deixei o programa porque comecei a me dedicar ao jornal, porque eu trabalhava o dia inteiro, era das 8 às 10, 11, 12. Sempre falaram que jornalista tinha que trabalhar 6 horas, 5 horas, sei lá. Eu nunca trabalhei menos que 10 horas no jornal, com muito prazer, com muito gosto. Quando comecei o programa, você fica 1 hora com o cara no microfone, aí vamos desligar o rádio. Falei: tudo bem. Se desligar o rádio, não teve audiência. Na televisão, no rádio, no rádio de São Paulo, nos capitais, quando o programa não pega, tu atira, que o Ibope não está dando. Mas graças a Deus, eu ajudei a audiência, aumentou a audiência. Eu até falo da hora, embora muita gente possa pensar que a pretensão de audiência absoluta no horário em virtude das personalidades que aqui vêm responder as perguntas do nosso questionário. Não sou eu. Eu faço as perguntas, a pessoa responde. As personalidades, né, para mim todas são personalidades, que vêm no programa, é que fizeram com que o programa chegasse nos 35 anos. E o programa, no começo, eu não informava quem ia ser. Por exemplo, você vai ser convidado domingo que vem, eu não punho seu nome. Aí, uma vez, algumas pessoas disseram, pois é, você entrevistou fulano de tal ou fulana de tal domingo, e eu não vi, eu queria ver, porque eles eram meus amigos. Então, eu percebi que o programa já estava tendo audiência. O começo é duro, né? Percebi que o programa estava tendo audiência. Então, eu comecei, assim, de um determinado tempo em diante, a informar na rádio. Domingo que vem, outra personalidade, quando eu já sei o nome, eu digo, já sei quem é, já convidei, aceitou. E no jornal. Porque eu percebi que a coisa estava melhorando. E assim foi embora para frente, né? Eu acho que o meu programa, desde que ele começou, desde que eu tive a ideia de fazer o programa, não tem nada específico. Não vou fazer isso por causa disso. Vou fazer uma hora de entrevista. Vou fazer domingo, porque domingo é melhor. Foi acontecendo normalmente. Nos 35 anos, fazendo inúmeros, talvez uns 30 anos, 32 anos, sempre 11h30 da manhã. A não ser quando tem qualquer coisa. Estou a rada a vida na segunda-feira. Olha, domingo que vem, você precisa começar o programa às 11 horas. Porque meio-dia tem não sei o quê. Alguma transmissão importante. Então, certo? Domingo de carnaval, domingo de Páscoa, Natal quando cai domingo e primeiro do ano quando cai domingo. Toma saída de férias, viaja, vai não sei onde, vai para lá, né? Então, esses 4 domingos no ano eu não faço. Eu comecei a exercer a profissão de jornalista, né? Primeiro de outubro de 66, não era obrigado a fazer faculdade. E em Prudente, por exemplo, a faculdade veio alguns anos depois. Eu tinha mais de 20 anos de jornalismo. Agora, os dois cursos que eu fiz, principalmente o de ciências sociais, ajudou muito para que eu melhorasse na minha profissão de jornalista.
O programa de Barbosa é acompanhado por pessoas de diferentes camadas sociais. Ele lembra com carinho de um bilhete enviado por uma de suas ouvintes.
Uma vez uma moça de Regente Feijó, ela escreveu um bilhete, eu tive que traduzir qual era o bilhete. Mas em linha geral ela falou assim, senhor Barbosa, todos os domingos eu ouço o seu programa. E muita gente que passa na hora que eu estou ouvindo, fala, o que você está fazendo aí que você não entende nada? Falam para ela. E ela disse, embora eu seja analfabeta, eu aprendo muita coisa. E falou o nome de uma porção de entrevistas que ela ouviu e gravou. Aquilo me deu uma emoção, mas quando comecei a ler o bilhete dela assim, saiu água dos olhos, quase que eu me embananei, eu no microfone. Porque eu fiquei impressionado, pena que ela não deu o endereço onde ela mora. Então, senão eu ia na casa dela visitá-la, se ela pudesse, eu moro na rua tal, número tanto, eu ia lá. Um abraço nela, tirar uma fotografia dela direitinho. E diversas vezes eu fiz menção a ela, né? Ela disse que eu ouvo o meu programa todo domingo. Então você fica assim emocionado com as pessoas, né?
O primeiro entrevistado de Barbosa foi o bispo Dom José Gonçalves da Costa.
No aniversário de 10 anos do programa, o líder religioso voltou a ser entrevistado.
Nesta ocasião, Dom José Gonçalves da Costa era arcebispo de Niterói.
O memorial da Rádio Comercial guarda essa entrevista.
Apresenta neste momento Os Ouvintes Querem Ouvi-lo, com Barbosa da Silveira.
Muito bom dia, senhores ouvintes da Rádio Comercial de Presidente Prudente, ondas médias 1440 kHz e YK 634. 11 horas 30 minutos em Presidente Prudente. Iniciamos este programa e confessamos assim verdadeiramente emocionados. Isto porque no dia 16 de abril de 1972, neste mesmo horário, 11 horas e 30 minutos da manhã, iniciávamos este programa. 10 anos depois, estamos aqui reunidos no auditório da Rádio Comercial e bastante feliz e emocionado, porque está aqui ao nosso lado a figura que iniciou este programa. Naquele tempo, o segundo bispo diocesano de Prudente, Dom José Gonçalves da Costa. Hoje, arcebispo de Niterói. Dom José, o seu bom dia à Prudente e à região.
Aos ouvintes da Rádio Comercial, 10 anos depois, na comemoração deste programa que progrediu realmente, que evoluiu e no qual falaram tantas personalidades ilustres, mais ilustres até do que aquela personalidade que o iniciou, eu desejo meu bom dia a todos os que estão escutando, esperando que possa trazer realmente algo de positivo, algo de bom para os nossos ouvintes e para este programa.
Você está ouvindo pela Rádio Comercial o documentário sobre os 35 anos de Os Ouvintes Querem Ouvi-lo.
O diretor da Rádio Comercial, Maurício Mescolotti, enaltece o compromisso de Barbosa com o jornalismo.
Primeiramente, eu acho que ter o jornalismo nas veias, né, no sangue da pessoa, do Barbosa da Silveira, né, o jornalismo é, como se diz, é a paixão maior dele. Quando se fala em jornalismo, tanto jornal como rádio, a gente envolve um jornalismo dinâmico, você entendeu? Um jornalismo onde, se não tiver essa paixão, realmente a pessoa não tem condições de levar à frente. E a vontade, né, de trazer sempre pessoas assim que têm algo para informar, algo para dizer, algo para mostrar, algo para trocar experiência. Eu acho que o grande lance é esse aí e o Barbosa desempenha muito bem. Uma coisa que a gente lembra, quer dizer, uma coisa que interessante, que quando eu comecei em rádio, aos 13 anos de idade, o Barbosa já tinha em torno de 7, 8 anos de programa. E a gente, desde esse período até hoje, nós acompanhamos e nós percebemos, né, que cada vez mais é um programa que se aperfeiçoa, se moderniza e cada vez mais identifica o seu estilo próprio de programa.
O jornalista Geraldo Soler, que levou Barbosa para o jornalismo, elogia Os Ouvintes Querem Ouvi-lo.
Barbosa da Silveira iniciou seu programa em 72, logo ele veio a experimentar, 10 anos depois, toda essa sensação. A sensação de ter participado do seu programa com entrevistas com valores exponenciais da liderança político-administrativa, e de toda sorte. Barbosa sempre foi muito criterioso na escolha dos seus entrevistados, homens ou mulheres. Ele levou cultura ao povo, ele levou conhecimento ao povo, ele fez a identificação do seu entrevistado com o povo. Quer dizer, ele conduziu-se sempre com uma sobriedade extraordinária na direção de Os Ouvintes Querem Ouvir, da Rádio Comercial. Esses 35 anos de trabalho do Barbosa foram plasmados em inteligentes entrevistas, produtivas entrevistas e construtivas entrevistas. Ele não se limitou a fazer a agressividade dos cronistas, dos noticiaristas, dos narradores, se limitou a retratar fatos com ponderação, com lógica, com sensatez. Esse é meu ponto de vista sobre o início da carreira radialista do Barbosa da Silveira.
O diretor de redação de O Imparcial, Adelmo Santos Reis Vanalli, tem pensamento idêntico ao de Soler.
Antes de qualquer comentário, gostaria de registrar aqui meu respeito ao professor Barbosa da Silveira, cuja amizade nasceu desde sua chegada a Presidente Prudente como secretário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Sua formação cultural, a partir da famosa Caetano de Campos de São Paulo, e sua educação constituída numa família organizada, Dona Rosa, sua mãe, e que tive a oportunidade de conhecer, era professora, fez dele um cidadão respeitado pela comunidade. Sua ânsia por adquirir conhecimentos levou-o a formar-se por duas faculdades em Presidente Prudente. Foi graças a essa determinação que enriqueceu seus trabalhos no rádio e na mídia impressa. Devo dizer que o professor Barbosa sempre foi muito criterioso na escolha de seus entrevistados, e esses não se limitaram às figuras prudentinas, porque nunca perdeu a oportunidade de registrar o pensamento de grandes lideranças da política, da economia e de tantos outros segmentos do país. O debate das ideias entre pessoas que tenham realmente que dizer resulta sempre em enriquecimento da opinião pública. Imagine-se, portanto, como foi de veras interessante o professor Barbosa entrevistar um político do quilate do professor Franco Montoro, empresários do porte de Antônio Hermílio de Moraes e do comandante Rolim, fundador da maior empresa aérea do país, a TAM. Mas pelo seu programa, desfilaram sociólogos, professores, economistas, artistas e tanta gente importante como eles.
Você está ouvindo pela Rádio Comercial o documentário sobre os 35 anos de Os Ouvintes Querem Ouvi-Lo.
Durante 35 anos de Os Ouvintes Querem Ouvi-Lo, Barbosa entrevistou cerca de 1000 personalidades.
Entre elas, figuras históricas como as já citadas por Adelmo Vanalli.
No hall de entrevistados ilustres está Inocêncio Herbella.
Ele foi prefeito de Presidente Venceslau, deputado estadual e secretário de Esportes e Turismo de São Paulo.
Inocêncio Herbella, ao falar dos ouvintes querem ouvi-lo, chama atenção para um fato interessante.
O programa não visa interesses comerciais.
Justamente essa firmeza com que o Barbosa dá a sua atuação, a seriedade com que ele aborda os problemas e também o fato dele ser realmente uma pessoa idealista, que faz o programa, não visa interesses comerciais, faz para servir à comunidade, e ele é um homem bom. E toda pessoa boa, quando fala, ela acaba espraiando bondade. E, consequentemente, ele recebe o apoio de toda a Presidente Prudente e da região, e com isso ele mantém por todo esse tempo, com aplausos gerais, o seu programa.
O pastor Paulo Melo Sintra Damião elogia o profissionalismo de Barbosa da Silveira.
Barbosa é um homem de uma caminhada histórica nessa cidade invejável, sua vida, a vida da sua família. Então é um homem que não precisa se falar muito para se trazer à tona a autoridade de vida dele. Também o aspecto profissional na área, extremamente habilidoso, ágil, uma amizade com muitas pessoas. É difícil pensar que o Barbosa possa ter algum inimigo. Ele sempre procurou trazer à tona nas colunas as conquistas de muitas personalidades, de pessoas simples da nossa cidade que se sentem honradas em serem mencionadas na coluna dele. E em relação ao programa, porque ele consegue ser muito flexível, podendo tratar de todos os assuntos com diferentes personalidades. Isso tanto serve para informar o seu público, como também para formar uma opinião, exatamente por conta das credenciais que o Barbosa traz na sua própria vida e também no seu trabalho profissional.
A doutora Zizi Trevisan entende que Os Ouvintes Querem Ouvi-Lo é a própria pessoa do Barbosa da Silveira.
Pró-reitora da UNOeste e vice-prefeita de Santo Anastácio, Zizi comenta sobre o que define como ponto valorativo.
O que eu vejo assim como um ponto valorativo do trabalho do Barbosa é que ele tem uma capacidade de não amordaçar a entrevista. Ele consegue uma diversificação do assunto bastante natural. À medida que você vai dando uma resposta a uma questão, dessa resposta nascem outras questões espontâneas que dão assim maior realismo ao conteúdo da entrevista. Isso é muito rico, porque às vezes você vai dar uma entrevista e o entrevistador ele fecha a sua possibilidade de expansão do conteúdo. Ele é o contrário, ele vai tirando de cada perfil tudo que existe em potencial naquela pessoa para ser apresentado no momento do programa. Eu acho isso bastante significativo. Por exemplo, quando eu dei a minha entrevista, nós estávamos num ano de eleições, né? Eu acredito, né, que tenha sido mesmo em 2002, e eu me lembro assim dele abordar questões políticas, questões econômicas da região, questões culturais. E, de repente, eu estava lá falando de mim mesma, da minha família, dos meus familiares, das minhas relações humanas pessoais, né? Inclusive, o Barbosa faz parte dessas relações humanas também, porque quando eu era ainda criança, nós éramos vizinhos na Vila Marcondes, em Presidente Prudente. Então, nasceram, assim, brotaram, né, informações que acabam, assim, sensibilizando, eu acredito, o ouvinte. porque não ficam aquelas entrevistas técnicas, né? Então há muito de vida, né, na entrevista que ele consegue estabelecer com a pessoa entrevistada.
Você está ouvindo pela Rádio Comercial o documentário sobre os 35 anos de Os Ouvintes Querem Ouvi-lo.
Para o economista Everaldo Melásio, Barbosa da Silveira tem o poder de dar real dimensão a cada assunto.
Olha, eu acho que antes de mais nada, um registro do momento contemporâneo, porque o Barbosa ele vai convidando pessoas, entrevistando e tratando de assuntos que estão mais em evidência no momento. Essa é a minha impressão. Então ele registra. Ele consegue transformar assuntos que às vezes são de pequenas parcelas da sociedade para um grande público de uma maneira didática. Ele consegue levar para o grande público, às vezes, assuntos muito áridos que estão sendo discutidos no momento.
O experiente radialista e deputado estadual Ed Thomas diz que Barbosa da Silveira tem algo especial.
O professor Barbosa da Silveira, ele tem algo especial. E o que é especial nele? A sinceridade com que ele faz o programa. E eu sempre me espelhei nele para colocar a minha vida no rádio, para falar abertamente, como se fosse um livro aberto. E o ouvinte de rádio, ele percebe essa sinceridade, até porque câmera é para televisão, você está olhando a pessoa. E o rádio é voz. Então as pessoas percebem a sinceridade na voz, as pessoas percebem a seriedade na voz. As pessoas, elas conseguem, através da voz, fazer imagens dentro da sua cabeça. E a imagem que nós teremos sempre do professor Barbosa é de um homem de sucesso, de um homem que tudo que fez na vida, fez com muito amor, por estar no Jornal Imparcial, por estar na Rádio Comercial, por sair do domingo, do convívio da família dele e ir a um programa de rádio para alegrar, para informar o convívio do domingo de outras pessoas. Então, esse sucesso, com certeza, foi galgado com muito respeito, com muito, mas muito trabalho. E para todos nós, ele sempre será um espelho. Terá para sempre a minha admiração, o meu respeito, meu amor, porque estar perto dele é beber da sabedoria do nosso amigo Barbosa da Silveira.
O sociólogo e deputado estadual Mauro Bragato evidencia a contribuição social do programa.
A contribuição do programa é que, se você for fazer um estudo nesses últimos 35 anos, você verá a história da cidade, a história do estado e do país. Porque tem isso a ver. Eu fico bastante feliz saber que ele está sendo estudado. Porque realmente a gente tem que resgatar a história desse programa, porque não é fácil manter um programa tanto tempo, com tanta vontade, levando em conta hoje a idade do Barbosa da Silveira, o seu dinamismo, a sua forma de encarar a profissão de uma forma antiga, mas bastante atual, né? Quer dizer, uma coisa muito coloquial, muito próximo. Enfim, qualquer pessoa que é entrevistada quer tranquilidade, mas acima de tudo, o que o ouvinte quer ouvir.
Você está ouvindo pela Rádio Comercial o documentário sobre os 35 anos de Os Ouvintes Querem Ouvi-lo.
O pediatra e deputado federal Talmir Rodrigues vê a simpatia de Barbosa como o segredo do programa.
Primeira coisa é a simpatia dele. A teimosia de uma pessoa em se manter num trabalho, ela vem principalmente pela convicção. Então, uma pessoa convicta, ela tem energia interna. E o Barbosa é essa pessoa. Tem a convicção, tem a energia interna. Quer dizer, então imagine você, nós aí que conhecemos o Barbosa, se nós estivéssemos no lugar dele, será que a gente estaria aí fazendo 35 anos desse trabalho? Quer dizer, então ele recebe toda a homenagem possível, porque isso aí é uma coisa linda, maravilhosa. Uma pessoa do naipe dele, né? Ele nos dá a grande honra aqui em Presidente Prudente, na comunidade, na sociedade, na região da Alta Paulista, da Alta Sorocabana, ter uma pessoa como ele, porque isso aí é um símbolo para todos os estudantes, né, de jornalismo, propaganda, marketing, publicitários, né, rádios, televisões, jornais. É um símbolo da mídia, da pessoa que faz aquilo com coração, com vocação. Então ele entendeu que ele é chamado aqui na terra, entre nós, fazer esse trabalho maravilhoso.
E no jornalismo, Barbosa da Silveira faz discípulos. Entre eles está a professora Leda Márcia.
Quando eu era menina, ele fazia faculdade de Ciências Sociais. Era, hoje o Unesp era FAF, né? Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Prudente, onde meu pai era professor. E os dois eram amigos, né? Então, Era comum eles se encontrarem, conversarem, e eu comecei a ter esse contato com ele. E aí comecei a descobrir essa vida jornalística dele, descobri que ele era jornalista. E um dia, o meu pai dando uma carona para ele, parou em frente ao Imparcial, desci para ele descer, que era um carro de duas portas, e eu olhei o prédio Imparcial e falei, vou trabalhar aqui um dia. Tinha 13, 14 anos. E, de fato, 5 anos depois, isso ocorreu. E, na época, ele falou assim, por favor, venha, será muito bem-vindo. Né? E, quando eu cheguei o primeiro dia, a pessoa que eu tinha de referência dentro do Jornal Imparcial era ele, eu não conhecia mais ninguém. E um colunista já consagrado, quem que não conhece Barbosa Silveira, onde você vai, né? E aí eu comecei a ler a coluna dele e comecei a, mais ou menos, copiar o estilo dele. E, aos poucos, eu fui criando meu próprio estilo, mas a base que eu comecei foi copiando o jeito que ele colocava outras notas, mas mais ou menos na linha de construção que ele fazia. E aos poucos eu fui criando o meu estilo realmente. Então foi essa a influência. E meu convívio com ele na redação foi muito positivo, né? Foi muito construtivo, porque o Barbosa é um exemplo de pessoa para mim. Ele é um exemplo. Então tudo aquilo que ele ia fazendo no dia a dia, eu ia observando e ia agregando a minha forma de trabalhar.
O professor de Química, Ademir Rodrigues, é amigo de Barbosa. Já foi entrevistado e é ouvinte.
Teve vários programas que a gente acompanha. Dependendo do assunto, a gente nem sempre está disponível também num domingo, que no horário de almoço. Às vezes a gente tem outros compromissos e tal, não dá para ouvir o programa dele. Mas quando tem algum assunto que interessa para a gente ouve. Mas eu já ouvi vários programas dele. Não dá para citar assim um exemplo agora. Mas a gente ouve sempre os programas deles, são muito interessantes.
Você está ouvindo pela Rádio Comercial o documentário sobre os 35 anos de Os Ouvintes Querem Ouvi-Lo.
O programa Os Ouvintes Querem Ouvi-Lo trata de assuntos atuais.
Como defensor da igualdade racial, Barbosa da Silveira não poderia ter deixado o assunto de lado.
Sobre a questão, entrevistou a delegada do Conselho Estadual da Comunidade Negra, Edma de Souza Matos.
Quando eu fui entrevistada já por 2 vezes no programa Os Ouvintes Querem Ouvi-Lo, eu senti aquele apoio dele em relação a essa luta do negro. Quer dizer, ele me entrevistou não como a Edma amiga, né? Mas a Edma professora, a Edma que defende uma ideologia, a Edma que gosta das coisas também corretas. E eu falei para ele, você foi o meu grande mestre, né? Você talvez seja o culpado de eu estar defendendo essa bandeira de igualdade racial e social. Ele teve muita oportunidade de voltar a São Paulo, ele é paulistano, né? Voltar a São Paulo, voltar ao glamour, mas gostou de Prudente e ele falava que ele tinha que fazer uma marca aqui em Prudente, um jornalismo sério. E é isso que o Barbosa representa hoje para esse mundo jornalístico, para o Prudente, né, para a sociedade. É uma pessoa admirável. Eu acho que um exemplo que deveria ser seguido, né, esse resgate da vida dele. Fui entrevistada já 2 vezes. Primeiro, quando eu fui Mulher Destaque em 2005. Justamente homenageada, justamente por eu ser delegada do Conselho Estadual da Comunidade Negra, dirigir um programa do MEC de alfabetização de adultos negros. Foi um programa muito bom durante 4 anos. Também por projetos que eu fiz para a Secretaria de Educação do Estado sobre pesquisa, sobre a imagem do negro nos livros didáticos. E ultimamente também entrevistada pelo Barbosa, a última vez, sobre a Lei 10.639, lei que obriga a inclusão da história da cultura afro-brasileira nos currículos de primeiro e segundo graus, ou seja, ensino fundamental e médio.
A clareza com que cada assunto é tratado representa o impacto do programa em relação ao ouvinte.
É o que pensa o promotor de justiça Mário Coimbra.
O maior impacto, a maior finalidade, eu acho, o maior êxito é a clareza, a transparência e a informação. Então, ele tem a sabedoria de escolher um tema propício da época para que os ouvintes tenham melhor conhecimento sobre problemas sérios que estejam afligindo a comunidade ou de alguma curiosidade que a comunidade deseja saber. Então, a maior precisão do Barbosa é a informação precisa, ampla, em nível que todos possam entender, que todos possam ouvir.
O delegado da Polícia Federal, Roberto Gurgel de Oliveira, vê o programa como fundamental para a sociedade.
Eu acredito que o programa, Os Ouvintes Querem Ouvir, é fundamental, porque faz com que, além de nós conhecermos um pouquinho mais os entrevistados, faz com que a gente tome atitudes relacionadas com o entrevistado, principalmente com as funções desempenhadas pelo entrevistado. Esse programa é de tamanha importância que ele está no ar há mais de 40 anos.
Você está ouvindo pela Rádio Comercial o documentário sobre os 35 anos de Os Ouvintes Querem Ouvi-lo.
O programa Os Ouvintes Querem Ouvi-lo humaniza o entrevistado.
Vai além dos campos profissional e social. Provoca emoções.
É o que conta o executivo Adalberto Lopes Pereira.
Nós tivemos alguns momentos de muita emoção por conta de que eu, na época, muito mais jovem que o Barbosa, e a gente tinha uma amizade, assim, do jovem recém-formado, e ele com toda a sua experiência, a nossa amizade muito íntima, a gente acabou falando até em assuntos de família, da carreira profissional, e a gente tem uma origem humilde comum, e alguns gostos, inclusive, até de algumas músicas que temos o mesmo gosto. Ele gosta de músicas que eu também gosto. E algumas coisas que aconteceram e não foram ao ar, porque a gente acabou falando fora do microfone, quer dizer, na cabine, ali no estúdio, mas que não foi ao ar. E passava por esses momentos de família, de ternura, de carinho, de relação de amizade. E isso me marcou muito, porque durante muitos anos e até hoje, Barbosa tem tido a elegância e a gentileza para conosco de estar anunciando, né, a nossa vida quando casamos, quando tivemos nossos filhos, ainda agora mais recentemente, quando nasceram nossos netos. Né, ele permanece até hoje aquela ligação de amizade de muitos anos atrás. E essa emoção, essa sensação de família que eu considero tanto, e ele a mim também, felizmente, a gente, na verdade, nem foi ao ar, foi uma coisa à parte. E aí a gente saiu para ir almoçar junto, e aquele momento e aquele ambiente continuou e se ratificou numa amizade que permanece até hoje.
Você está ouvindo pela Rádio Comercial o documentário sobre os 35 anos de Os Ouvintes Querem Ouvi-lo.
Uma das vantagens dos Ouvintes Querem Ouvi-lo é que Barbosa da Silveira é bem informado.
Ouça agora o que comenta o repórter fotográfico e professor Paulo Miguel.
O Barbosa foi sensacional, me surpreendeu, porque confesso ter ido um pouco pessimista, né? Talvez preconceituoso mesmo, achando. Conheço mais o Barbosa do jornalismo, do colunismo, não conheço muito de rádio, confesso que não sou um ouvinte bom de rádio, eu não ouço muito rádio, né? Então, naquele horário, naquele dia, então, não conheci o programa do Barbosa daquele tanto e gostei muito e achei impressionante como um jornalista tem essa capacidade de manter um programa há tantos anos com um nível de audiência boa e com uma preocupação em preparar o programa. Ele tinha uma pauta na frente dele, elaborada durante a semana, que me surpreendeu. Ele sabia coisas da minha carreira que ele deve ter perguntado para colegas, jornalistas, amigos, colegas meus, professores e tal. Sei que ele estava com tudo ali em cima. Ele sabia da minha esposa, que também é jornalista. Até lembrei agora que num momento ele perguntou do meu pai, que foi jornalista, da minha esposa, que é jornalista. Quer dizer, é um jornalista muito bem formado.
Outra vantagem de Os Ouvintes Querem Ouvi-lo é a de ser um programa com boa audiência.
A delegada de polícia Ieda Filgueiras conhece o programa desde criança e comenta.
É certo que o horário é um domingo de manhã, né, que passa esse horário. Mas eu acredito que o Barbosa tenha um público, né, que lhe seja fiel. O programa do Barbosa, desde quando eu era criança, eu ouvia falar, os ouvintes querem ouvi-lo. E só vinha conhecê-lo mesmo depois de adulta, já, né? Não é porque eu o conhecia que eu conhecia o programa dele, né? O programa dele é conhecido, eu acho que aonde a rádio comercial tem cobertura. pela experiência dele, ele consegue conduzir a entrevista e até uma pessoa que poderia ser sem graça, ele tem assim essa capacidade de tornar a entrevista interessante. Então, o programa é relativamente longo e eu simplesmente não vi passar. A entrevista dele é um bate-papo. Você começa a conversar e, de repente, a gente está contando coisas da vida, comentando. Realmente, assim, ele tem essa... Ele é muito simpático e consegue extrair das pessoas, eu acho que, assim, o que elas têm de melhor.
Os entrevistados do Barbosa da Silveira saem do programa com boas impressões.
Primeiro, porque o entrevistado fica muito à vontade.
Preste atenção no que diz o pastor Ismael Andrade Leandro Júnior.
Barbosa, ele é uma pessoa que deixa à vontade entrevistar. Eu acho que isso é importante, né, no entrevistador, é fazer com que a pessoa se sinta muito à vontade. E ele, daquele jeito meigo, bonachão, ele sempre deixa a pessoa assim, como que estivesse conversando na sala de estar dele. De maneira tal que o entrevistado, sentindo à vontade, consegue ele, Barbosa, extrair o melhor desse entrevistado. Sendo assim, a pessoa sempre se solta e de maneira tal que as informações ali colocadas contribuem com certeza para os ouvintes, sejam eles de categoria que for, e geralmente são entrevistas interessantes do cotidiano, advogados tratando de temas diversos, ou mesmo médicos, dentistas, profissionais da saúde, religiosos. Então são temas assim, vamos dizer assim, temas variados, né, ecléticos, de maneira que interessa a qualquer ouvinte, da classe A, B, C, D e assim por diante.
Você está ouvindo pela Rádio Comercial o documentário sobre os 35 anos de Os Ouvintes Querem Ouvi-lo.
A objetividade é uma grande qualidade nas entrevistas feitas por Barbosa da Silveira, aqui na Rádio Comercial.
O pensamento do diretor do Ipanema Clube, Paulo Sérgio Martins, é que Barbosa não tem medo de perguntar.
Ele é uma pessoa bastante culta, bastante inteligente, sagaz, né? Ele sabe às vezes pegar o tipo de pergunta. Não tem medo de fazer as perguntas, não tem medo de cara feia. Eu por diversas vezes já ouvi colocando diversas autoridades assim com a faca no pescoço, porque ele é incisivo. Ele pergunta, não interessa a quem, ele faz aquela pergunta que o povo, que o ouvinte gostaria de saber, não aquela que só o jornalista gostaria de saber, ele faz aquela pergunta que interessa a quem está ouvindo, né? Ele é bastante incisivo. Eu já vi entrevistador ficar meio vermelho, meio acuado, acabou se saindo, mas é uma pessoa muito inteligente, sabe tudo sobre Prudente, sobre região, lê tudo, né? Assiste televisão até altas horas da noite, sei que dorme muito pouco, uma pessoa bastante culta.
O maestro Silas Gonçalves Albano diz que os ouvintes querem ouvi-lo democratiza a informação.
Para ele, essa é a grande contribuição social.
Olha, a contribuição é muito grande, porque existem pessoas na região toda, né, que são pessoas que se destacam, às vezes, no cenário nacional, internacional, e que o público, de um modo geral, não toma conhecimento, porque às vezes tem dificuldade de ter acesso ao jornal, por exemplo, então ao rádio, que o acesso é mais facilitado, então as pessoas passam a ter conhecimento do que se desenvolve nessa cidade a nível de economia, de ramo de desenvolvimento empresarial, e cultural e outros segmentos aí.
Você está ouvindo pela Rádio Comercial o documentário sobre os 35 anos de Os Ouvintes Querem Ouvi-lo.
O juiz de direito, Paulo Gimenez Alonso, resume seu pensamento sobre a contribuição social do programa.
Acho que é muito importante porque presta informações, né, úteis aos ouvintes daquele programa.
Ainda sobre a contribuição social, ouça o que diz a diretora administrativa da Toledo, Maria Inês Penac.
A contribuição do programa Os Ouvintes Querem Ouvi-lo para a sociedade, para mim, ela proporciona uma divulgação de perfis importantes da sociedade prudentina e regional, além de conhecimento de detalhes sobre projetos, entidades e até escolas, como no caso da Toledo. Então, eu acredito que a contribuição do programa é imensa, ela realmente agrega alguma coisa para o ouvinte.
O padre jornalista Antônio Sérgio Girotti, conhecido como Padre Tutti, também avalia o programa.
Para ele, Os Ouvintes Querem Ouvi-lo é um meio de exaltar as pessoas que olham pela sociedade.
Eu sei que esse programa acontece aí semanalmente. E o Sr. Barbosa tem sido muito fiel, não é? Tem acontecido essas entrevistas. E sempre entrevistando pessoas que desenvolvem algum trabalho aqui na cidade Prudente. Então isso que é importante, não é? É uma forma de estar exaltando, de estar apoiando o trabalho que muitas pessoas realizam aqui na cidade em prol da sociedade melhor, de uma Prudente melhor. Então eu acho assim que merece realmente o nosso apoio e os nossos parabéns, né, para o Sr. Barbosa, porque o programa tem ajudado muito, né, a mostrar às pessoas ouvirem, as pessoas conhecerem o trabalho que muitas e muitas pessoas realizam e que talvez não são nem conhecidos e que fazem um trabalho bonito na sociedade, que ajuda a melhorar a nossa cidade.
Você está ouvindo pela Rádio Comercial o documentário sobre os 35 anos de Os Ouvintes Querem Ouvi-lo.
O comerciante Aloísio Dias Campos diz que Barbosa da Silveira faz um jornalismo que valoriza o ser humano.
O professor José Vinícius Barbosa Silveira é uma pessoa íntegra, de um respeito extremo, de um jornalismo limpo, sadio, que valoriza o ser humano. Então, a nível regional, ele é muito respeitado. Então, todos aqueles que acompanham esse programa acabam tomando conhecimento da situação de pessoas que lidam, que trabalham, que participam da vida social de uma cidade, de uma região, de um estado. Ele acaba sempre mostrando no mundo cultural o que tem de bom nesse segmento, na área de saúde, com os profissionais da saúde, na área empresarial, o que tem de positivo, não só em Presidente Prudente, como em todo o estado, e quem sabe no Brasil, porque ele entrevista pessoas a nível nacional. Então, isto vem a favorecer uma região, a dar conhecimento a nós, que muitas vezes não temos a oportunidade de ter um relacionamento com essas pessoas. E através do programa do professor José Vinícius Barbosa Silveira, e pela sua credibilidade, pelo seu modo de ser, pelo homem que ele é, acaba nos trazendo, encurtando essa distância desse conhecimento que vem beneficiar todos nós, não só de Presidente Prudente, mas de uma grande região.
Barbosa da Silveira é um homem livre de preconceitos e luta em favor das minorias.
É o que pensa e diz o jornalista Reinaldo Lázaro Ruas.
Eu acho que não é discriminar. Ele não discrimina ninguém. Tanto no jornal quanto na rádio, mas sobretudo do objeto de trabalho de vocês, que é a Rádio Comercial, eu acompanho. Eu sou de Santos, estou aqui nessa cidade que tenho como minha há quase 20 anos. E acompanho o Barbosa durante todos esses anos, ou pelo jornal, ou pela emissora radiofônica. E o que o Barbosa tem de particular é isso. Tanto o médico bem-sucedido, quanto uma pessoa que também é bem-sucedida naquilo que faz e é honrado naquilo que faz, como, por exemplo, que a sociedade precisa de vários segmentos ativos, e ele contempla todos, desde um varredor ao médico, desde um juiz a um simples office boy. Ele permite que todos mostrem efetivamente quem são. E é uma oportunidade da comunidade conhecer cada vez mais as pessoas que chegam, as pessoas que estão aqui, as pessoas que produzem. Sejam elas, aspas, doutores, fecha aspas, ou não. E isso eu acho que é um valor incomensurável dentro do jornalismo. Não há discriminação de sexo, de cor, de religião, de absolutamente nada. E ele é uma pessoa que durante toda a sua atuação, ele trilha por esse caminho. E isso é muito importante. Eu acho que o jornalista nato é aquele que trabalha sobretudo para as minorias. É aquele que trabalha sobretudo para diminuir as desigualdades. E ele é um jornalista com esse perfil. Tamanho o sucesso que faz hoje, evidentemente, em reconhecimento da sociedade prudentina e regional com relação ao seu trabalho sério, árduo, durante esses mais de 40 anos aí de jornalismo.
Ouvinte do programa há mais de 20 anos, José Antônio Marçom da Silva foi entrevistado recentemente.
Ele é um exemplo da forma não distintiva com que Barbosa convida uma pessoa.
A simplicidade do Barbosa, apesar da cultura que ele tem, ser um homem bastante culto, mas a simplicidade, a maneira simples que ele conduz o programa. Eu gosto muito da abertura do programa, a maneira dele falar, né? E a maneira também que a gente sente, sabe? Que o entrevistado lá com ele fica muito à vontade. Se eu não tivesse sido entrevistado por ele, eu não saberia te dizer isso hoje.
Você está ouvindo pela Rádio Comercial o documentário sobre os 35 anos de Os Ouvintes Querem Ouvi-lo.
Para a psicóloga Marilandes Ribeiro Braga, a longevidade do programa tem uma razão fundamental.
Barbosa da Silveira sempre entrevista alguém que tem algo para dizer.
Eu acredito que seja o seguinte, ele leva sempre as pessoas assim, que têm realmente alguma coisa a dizer, a verbalizar. Então, às vezes, sobre um livro que a pessoa escreveu, sobre o trabalho que está sendo feito, e isso desperta o interesse dos ouvintes, né? E acrescenta alguma coisa para quem está ouvindo. E sempre que ele convida alguém, se alguém tem alguma coisa para dizer. Ele não convida a pessoa simplesmente porque acha a pessoa, vou convidar o fulano ou a fulana porque é simpática, é bonita, não tem nada disso. É porque a pessoa tem alguma coisa para dizer. Talvez seja esse o que mantenha o programa dele durante tanto tempo no ar e feito por ele mesmo.
Você está ouvindo pela Rádio Comercial o documentário sobre os 35 anos de Os Ouvintes Querem Ouvi-lo.
Afinal, qual seria a razão da longevidade do programa Os Ouvintes Querem Ouvi-lo?
O professor universitário Antônio César Leal formula a seguinte resposta.
O principal é a credibilidade do Barbosa. Eu conheço o Barbosa, senão com muita proximidade, mas a gente conhece ele profissionalmente. Então, o trabalho que ele tem feito, esse programa, a coluna que ele está sempre publicando, né, que a gente percebe que ele interage, né, com pessoas de todos os níveis da sociedade, né? Ele tem um trânsito bastante fácil, né, entre as autoridades, entre as lideranças, né, da região, né? Então isso tudo é bastante importante para o programa, né? Porque o apresentador é uma pessoa muito séria, muito querida, né? E tem um conhecimento muito vasto e um trânsito muito forte entre as pessoas, lideranças da região e de toda a comunidade. Eu tive a oportunidade de ver também em algumas outras atividades, né? Até participando, por coincidência, fui numa missa e ele estava lá também, na Igreja Aparecida, ele falou também. Às vezes algumas solenidades que a gente tem ido e ele também fala, organiza os trabalhos, né? Então a gente percebe, pela maneira como ele é recebido e tratado nessas oportunidades que eu tive condições de estar presente e ver, o respeito que as pessoas têm por ele. E isso mostra que é uma pessoa muito querida e muito respeitada. Acho que a história dele é que construiu isso, né? Então, eu não sei detalhes da história dele, mas o que eu tenho visto nos últimos anos é o que dá realmente essa credibilidade. O outro é o próprio formato, né, do programa, né? Porque, como foi comigo, a gente chega lá e é muito agradável, né, muito bem recebido. E fica à vontade para falar, né, sobre os projetos que a gente está envolvido, as ideias, o futuro, né, o passado. Então, assim, eu acho que isso a gente expõe bastante a nossa trajetória, a nossa vida. E o ouvinte também deve gostar disso, porque vai saber mais das pessoas que dificilmente saberia, porque se não for assim, teria que ser pessoa muito próxima daquela pessoa que está sendo entrevistada, teria que acompanhar o dia a dia. E lá ele permite essa proximidade. Então, eu acho que isso é o que mantém a credibilidade dele e o formato do programa, né, que mostra para a região as pessoas da região. E não só da região, ele tem entrevistado, né, se eu não me engano, posso estar enganado, mas um senador também teve lá uma determinada oportunidade, acho que eu me lembro assim, de ter escutado um pedaço. Né. Então, é interessante, né? Você vê, pessoas de todos os níveis são entrevistadas, né? E expõem, né? E abordam temas os mais relevantes, mas não é só aquilo, né? O senador não vai lá só falar da política nacional. Depende do debate, temas, né, mais próximos que a comunidade acha interessante. É o que eu entendo como principal.
De 16 de abril de 2007. 35 anos do programa Os Ouvintes Querem Ouvi-lo.
Este documentário é um resgate do mais antigo programa de entrevistas radiofônicas do Oeste Paulista.
É fruto de um trabalho acadêmico, como requisito obrigatório na formação de novos jornalistas.
Cópias da monografia, acompanhadas de CDs com este documentário, estão disponibilizadas aos interessados.
As consultas podem ser feitas em 4 lugares.
Aqui no Centro de Memórias da Rádio Comercial, na Avenida Manuel Goulart, Centro.
Na Biblioteca Municipal Abelardo Cerqueira César, no Palácio da Cultura Dr. Pedro Furquim.
Na Fundação Museu Antônio Sandoval Neto, no Jardim das Rosas.
Na Hemeroteca da Faculdade de Comunicação Social, no Campus 2 da UNOeste.
Você está ouvindo pela Rádio Comercial o documentário sobre os 35 anos de Os Ouvintes Querem Ouvi-lo.
E neste momento, registramos os seguintes agradecimentos.
Aos diretores da Rádio Comercial, Nilton Mescolotti e Maurício Mescolotti.
Aos funcionários da Rádio Comercial, Edson Cherucci, Irineu dos Santos e Ciro Martins.
Aos entrevistados deste programa.
Adalberto Lopes Pereira.
Adelmo Santos Reis Vanalli.
Ademir Rodrigues.
Aloísio Dias Campos.
Antônio César Leal.
Silas Gonçalves Albano.
Roberto Gurgel de Oliveira.
Ed Thomas.
Edma de Souza Matos.
Everaldo Melazo.
Geraldo Soler.
Ieda Cavalli de Aguiar Filgueiras.
Inocêncio Herbella.
Ismael Andrade Leandro Júnior.
José Antônio Marçom da Silva.
Leda Márcia Litodo.
Maria Inês de Toledo Penac Amaral.
Marilandes Ribeiro Braga.
Mário Coimbra.
Maurício Mescolotti.
Mauro Bragato.
Padre Tucci.
Paulo Gimenez Alonso.
Paulo de Melo Sintra Damião.
Paulo Henrique de Barros Miguel.
Paulo Sérgio Martins.
Reinaldo Lázaro Ruas.
Talmir Rodrigues.
E Maria de Lourdes Zizi Trevisan Pérez.
Este documentário teve a produção de Andréa Gonçalves Mori, Andréa Chaves de Freitas, Bruno Alexandre Zalpa Furquim e Selma Maciel de Meira.
A edição eletrônica foi de Chico Gomes.
A apresentação de Bruno Furquim e Selma Maciel.
E a orientação e coordenação do jornalista professor Homero Ferreira.
O líder negro, pacifista e prêmio Nobel da Paz no século XX, Martin Luther King, disse: é melhor tentar e falhar que preocupar-se em ver a vida passar. É melhor tentar ainda em vão que sentar-se fazendo nada até o final. Eu prefiro na chuva caminhar, que em dias tristes em casa me esconder. Prefiro ser feliz, embora louco, que em conformidade viver.
Parabéns, Barbosa da Silveira, pelos 35 anos dos Ouvintes Querem Ouvi-lo. Sempre aqui, pela Rádio Comercial.
Meu sonho era ser médico. Prestei vestibular na Faculdade de Medicina em 1946. Eu, quando terminei o serviço militar, fui convocado para a guerra. Tinha toda semana ir no quartel, se apresentar, mas ficava trabalhando normalmente. Minha mãe rezou para todos os santos para acabar a guerra, para mim não ir. Eu queria ir para conhecer a Itália, né? Embora com possibilidade de morrer lá, fui para conhecer a Itália, mas não deu. A guerra acabou em 8 de maio e tudo bem. Em 1946 eu prestei vestibular na Faculdade de Medicina de São Paulo e passei em duas cadeiras, completamente diferente do vestibular. Passei em duas matérias e fiquei na terceira. Aí eu desisti. Comecei a trabalhar e desisti porque comecei a pensar, quem sabe eu ia ser um péssimo médico, então não tentei a segunda vez. Né? O programa está no ar há 35 anos. Eu que ia ficar 4 anos só na cidade, você viu o que aconteceu? O homem põe, Deus dispõe.
Obrigado pela sua audiência. Boa tarde.
Você está ligado na ZYK 634, 1440 kHz. Rádio Comercial de Presidente Prudente. A emissora que está sempre na frente.